Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, a pastora Mônica Arndt.
Seja bem-vinda a mais um programa de rádio e nós queremos já começar entoando um louvor juntos ou ouvindo um louvor juntos.
O amor divino se encarnou, os céus deram o sinal. Prostrem-se ante ao bebê, o Salvador da humanidade. Um menino nos nasceu, para sempre reinará.
Sabe aqueles versículos bíblicos em que você pensa, nossa, mas esse versículo tem que mesmo estar na Bíblia? Uma longa lista de nomes e esse é filho daquele, que é filho daquele, que teve tantos filhos. E você pensa, o que isso tem a ver para a minha vida hoje? Ou por que exatamente essa passagem está escrita aqui? Mas nós cremos, assim como Paulo escreve a 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Se toda a escritura é inspirada por Deus, então em toda a escritura existe algo a aprender, algo para eu colocar em prática na minha vida, algo para eu ler e analisar e deixar Deus falar conosco. Por isso, nessa fé, nessa certeza, nós queremos pegar um texto bíblico hoje que talvez não seja um dos teus preferidos, também não era um dos meus. Mas nós queremos tirar alguns ensinamentos dele. E este texto bíblico se encontra logo no início do Novo Testamento, em Mateus capítulo 1. E logo de antemão a gente lê que está escrito os antepassados de Jesus. Então vem uma longa lista de nomes de pessoas que fazem parte da genealogia de Jesus. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e seus irmãos. E assim adiante, nós lemos nomes atrás de nomes e quem foi pai de quem. Mateus divide aqui a genealogia de Jesus em 3 grupos, de 14 gerações cada grupo. E por que ele faz isso? Sabe aqueles detalhes em que quando você mais lê a palavra de Deus, mais encantado você fica, como Deus inspirou tal pessoa a escrever de uma forma tão bela? 3 divisões. A primeira de Abraão até Davi. A segunda, então, de Davi até que os israelitas foram levados prisioneiros para a Babilônia. E o terceiro grupo começa, então, do exílio da Babilônia até a vinda do Messias. Por que Mateus escreve isso? Ele quer ressaltar toda a história de um povo escolhido por Deus e de tudo que esse povo passou. Então nós vemos, Deus chamou o seu povo através de Abraão, nosso patriarca. Então, depois de muitas gerações, vem o rei Davi, o rei segundo o coração de Deus. E o povo de Deus, então, está no auge. Mas então começa o segundo grupo. Depois de Davi, vem Salomão e os problemas acontecem, o reino é dividido, muitos problemas, o povo começa a adorar outros deuses, se afasta de Deus e Deus os castiga. Então vem o exílio para a Babilônia. A história começa com um pacto, um povo escolhido, Abraão, a conquista da terra prometida. Então eles têm um rei, ganham uma identidade, uma cidade, um templo para adorar a Deus. Então a história começa a decair. Perda de territórios, derrota, sofrimento, destruição do templo, perca dessa identidade. O exílio é o mais fundo do poço que eles podem chegar. Então Deus conduz ao ponto mais alto da história, a vinda do Messias. O plano da salvação está começando. E tudo isso Mateus nos recorda apenas citando nomes de pessoas que viveram essa história. Lembrando que na época, para um judeu, quando ele ia escrever sua genealogia, ele dava prioridade em escrever nomes famosos. Ele não queria uma genealogia manchada, então ele evitava citar qualquer nome de pessoa mal vista ou de um pagão, alguém que não era do povo de Deus. Na sua genealogia, ele queria mostrar sua dignidade, como ele vinha de uma família nobre. E nessa genealogia de Jesus nós vemos algo bem diferente. Mateus não cita o nome de mulheres como Sara e Rebeca, que foram as matriarcas, as esposas de Abraão e Isaac. Mas ele cita alguns outros nomes. Por exemplo, Tamar. Tamar gerou filhos com Judá em um casamento pecaminoso. Ou ele cita Raabe, a meretriz de Jericó, que ajudou o povo a entrar, mas era uma meretriz e não participava do povo de Deus, ela não era do povo de Deus. Ou ele cita então Rute, a moabita, que também não faz parte do povo de Deus, mas que foi a bisavó do rei Davi. Ou ainda mais adiante, lemos sobre a esposa de Urias. Quem lembra da história, a esposa de Urias era Betseba, com quem Davi cometeu um adultério. Então temos aqui nomes de pessoas que nem eram do povo de Deus. Eram moabitas, cananitas, povos que viviam ao redor de Israel, mas não pertenciam a Deus. Tudo que alguém que ia escrever a genealogia tentava evitar de citar. Ou também pecados, falhas. A esposa de Urias. Quem lê, um judeu que lê essa genealogia sabe automaticamente quem era, que está claramente citando aqui Davi e o seu erro. Ou temos o nome de reis, como Acaz, rei de Judá, que foi um péssimo rei, que levou o povo à idolatria. Nomes que talvez se a gente fosse descrever a nossa história, nós evitaríamos de citar. Nós esconderíamos embaixo do tapete. Mas Mateus escreve exatamente aqui porque ele quer mostrar que a história não é de pessoas perfeitas, santas, mas sim de pecadores, preservados pela graça de Deus. Deus prometeu uma promessa de que enviaria o Messias, e isso ele cumpre, independente das pessoas, de pecadores. E todos esses nomes de pessoas estrangeiras que não pertencem ao povo de Deus, Mateus quer mostrar para os judeus: ei, vejam, a obra de Deus já estava lá desde o início, não apenas para o povo escolhido, mas também para abranger todos os povos da terra. E isso chegou ao cume quando o Messias veio para todos os povos, para todas as nações, línguas e raças. E desde o começo Deus já começa a dar alguns sinais, mostrando o alvo do seu amor, o alvo do seu plano. Existem tantos outros nomes nesta genealogia que talvez você em casa vai querer dizer: eu quero ler, eu quero saber mais quem são essas pessoas. Mas então você vai perceber que não eram pessoas perfeitas. Não eram só pessoas do povo de Deus, não eram pessoas santas, justas. Mas geralmente suas histórias foram marcadas pelo pecado, por idolatria, por erros. Então, o que eu acho mais incrível nessa história é que depois dessa genealogia, quando vem o nascimento de Jesus Cristo, nós conseguimos ver por que Mateus dá tanta ênfase nessa genealogia e nessa história. Quando José pensa em deixar Maria em silêncio, pois ele descobre que ela estava grávida, então vem um anjo e lhe diz: não faça isso. Ele pede também a José para dar um nome a esse menino que virá. E o nome é Jesus. Jesus quer dizer o Senhor salva. Ou como nós lemos no capítulo 1, versículo 21. Ela, Maria, terá um menino e você, José, porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. E os pecados, Mateus deixou bem claro lá no começo do capítulo. Ele deixou claro que essa humanidade para a qual Jesus veio estava em pecado. Estava em trevas, em escuridão. Em alguns versículos adiante, no verso 23, diz: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus está conosco. Deus vê essa situação. Ele vê o seu povo sofrendo em pecado, sendo escravo do pecado. Então ele envia o Messias. E qual é a promessa que esse Messias cumpre? Ele veio para os pecadores, para salvar, para redimir. E tudo isso fica claro nessa genealogia de Jesus. Para que tantos nomes? Mas agora você vê beleza nesses nomes. Você vê uma história contada nesses nomes. Você vê o agir de Deus nesses nomes. E o que eu aplico para a minha vida? Deus veio também para a minha história. Para os meus pecados que estão gravados lá ao longo da minha história, dos meus anos de vida. Jesus escreve: eu vim para os pecadores e não para os justos. Não são os saudáveis que precisam de médicos. São os doentes. São os pecadores que são o alvo do amor de Deus, aqueles que reconhecem que são pecadores. Eu não sei se você já ouviu o termo orações perigosas, mas Davi fez uma oração perigosa que nos impressiona, que está escrita lá em Salmo 139, 23. Em seu desejo de buscar santidade, de honrar o Senhor cada dia mais, Davi orou assim: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. A oração de Davi representa um desafio na hora de ser posta em prática e vivenciada. Se nós tivermos coragem de dizer essa oração, a gente também tem que ter coragem de saber que Deus vai ouvi-la e vai colocá-la em prática. Ele vai nos mostrar os nossos pensamentos ruins. Ele vai examinar realmente o fundo do nosso coração e talvez estampar isso na nossa cara e nos mostrar então onde que erramos. Mais coragem ainda é preciso para mudar então a minha vida, redirecionar aquilo que ele me mostrou que está errado. Por isso que dizemos orações perigosas, porque elas podem gerar uma mudança, podem nos mostrar quem realmente somos. E é mais ou menos isso que Mateus faz logo no início do seu evangelho. Ele escreve para o povo judeu e logo no início ele coloca um espelho de retrospectiva, dizendo: olha, realmente quem nós somos, pecadores. Davi faz a mesma coisa, ele quer um espelho perante si e diz: Deus, mostra-me realmente quem eu sou. Mas então vem a luz no final do túnel. Seu nome será Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Deus é Emmanuel, Ele está conosco, Ele não é um Deus que vive distante e fica nos julgando e apontando o dedo. Não, Ele está conosco dizendo: vem, dê-me a sua mão, nós vamos caminhar junto, eu quero te mostrar o caminho. Que tal aproveitarmos esse tempo de Natal para celebrar aquilo que Jesus fez por nós, mas também para analisarmos o nosso coração, para realmente colocar um espelho na frente das nossas vidas e deixar Deus mostrar aquilo que está errado, para que então possa ser mudado. Para fazermos mais orações perigosas, como Davi fez. Na certeza que Deus veio por nós. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para que houvesse salvação, reconciliação. Então eu não preciso ter medo de ser julgada, de ser desprezada ou jogada fora quando eu analiso a minha alma, quando eu analiso o meu coração. Mas eu posso ainda ter descanso, encontrar paz, encontrar um Deus de braços abertos dizendo: ei, toda essa história, todo esse plano de redenção, o alvo foi vocês. Nessa certeza e nessa autoanálise, eu termino o programa de rádio de hoje e desejo a todos vocês um abençoado tempo de Natal.
Queremos agradecer também a pastora Mônica por essa mensagem, por essa palavra tão inspirada por Deus também. E você que está nos ouvindo, com certeza é alguém que tem um nome que é importante também para Deus. Para finalizar, nós gostaríamos de deixar ainda alguns avisos sobre as programações da igreja. Domingo, dia 18, teremos um culto com a apresentação da cantata dos adolescentes e das crianças, às 19h30. E também dia 22 e 24 de dezembro, teremos nosso lindo musical de Natal também apresentado nas dependências do Auditório Ecos da Liberdade. Será a mesma peça apresentada nos dias 22 e 24. Você e a sua família são muito bem-vindos para estar conosco nesses dois dias de musical também. Que o Senhor Deus abençoe e guarde a cada um de você um bom final de semana.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.